No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Na sua tela, no Senado, cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Ao fundo, que país é esse? Com a, é uma música ícone da
Legião Urbana.
É verdade, da Legião Urbana, e que trata dos problemas do Brasil. Aliás, que país é esse?
Então, meu amigo, que país é esse? É o nosso país que temos que assumir, todos os brasileiros, a sua cota em relação de como ele está e como ele poderia estar. Não com todos, mas todos têm a sua parcela, né? E acho que as pessoas precisam começar a refletir que rumo o nosso país deve tomar para melhorar efetivamente.
Não, nosso boa tarde para você, ouvinte, é a banda Legião Urbana. Que país é esse? Apresentar nossas duas convidadas, antes vou falar qual é o tema do programa de hoje. Vamos falar da reforma da Previdência. De acordo com a nova proposta da reforma da Previdência, só será possível se aposentar por idade, no caso dos homens, 65 anos e as mulheres, 62 anos. Um absurdo. Muito bem, temos duas importantes convidadas para refletirem sobre a reforma da Previdência. É a Patrícia Toledo Pelatieri, que é economista, coordenadora executiva do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Ela é pesquisadora na área de políticas públicas, de mercado de trabalho, com enfoque em gênero, previdência e estrutura tributária. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda ao Observatório.
Obrigada. Boa tarde, Joel.
Patrícia, se você fosse dar uma nota para essa reforma da Previdência proposta para o governo, que nota seria?
Vale negativa?
Negativa.
Menos um, menos dois, menos dez.
Por que que se fala tanto em reforma, mas não se conscientiza a população sobre o que ela vai enfrentar no futuro com essa reforma?
Essa é uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer. Primeiro, se nós temos todas as informações. Se de fato é necessário fazer esta reforma ou se é necessário fazer reformas. E, em segundo lugar, nós precisamos sempre nos perguntar a quem serve essa reforma. Porque quando a gente trabalha com contas públicas, com orçamento, nós estamos trabalhando com aquilo que todos contribuem e que deveria servir a todos, né? Ela tem um princípio, tem um sentido, e todas as medidas que são adotadas sempre com a desculpa, vou colocar aqui entre aspas, de equilibrar as contas orçamentárias, essas medidas sempre servem a algum segmento. Então nós precisamos perguntar: esta reforma serve à maioria da população?
Essa é a pergunta que eu faço a você. Serve?
Não, absolutamente não serve. Ela, ao contrário do que o governo está dizendo, de que ela vai combater privilégios, na verdade, ela não só não combate, ela mantém privilégios que existem na vida ativa dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, e mais, ela aprofunda essas desigualdades na velhice.
Muito bem, nossa outra convidada é a Tirza Bueno, advogada especialista em direito previdenciário. Você concorda, Tirza?
Concordo plenamente com o que a colega falou. Infelizmente, a nova reforma, ela vem...
Fala um pouquinho perto do microfone, por favor.
Muito obrigada. Infelizmente, essa reforma, ela vem justamente para distanciar. O que ela está hoje atingindo em sua maioria são as pessoas que recebem um salário menor, um salário mínimo, pessoas que precisam do benefício LOAS, principalmente, que vai diminuir muito com essa reforma. Então, infelizmente, ela vai prejudicar muita gente.
Muito bem, mas nós queremos saber a sua opinião. Você é contra essa reforma previdenciária? Nós colocamos no nosso Facebook já essa enquete, essa pesquisa, e já muita gente respondeu, né, Frank?
Sim, e nós já temos uma questão aqui através do Facebook, nós estamos no Facebook também, né? Nosso programa está acontecendo agora no Facebook, você que nos acompanha, não só aqui em São Paulo, como no mundo inteiro pelo Facebook. Nós já temos aqui uma questão, João. A hora que você quiser, eu já lanço.
Claro, inclusive a participação está sendo grande. Eu quero comentar e as perguntas de quem nos acompanha pela nossa rede, nas redes sociais.
Perfeito. Eu também posso, se eu puder opinar aqui, eu digo que eu sou radicalmente contra essa reforma da Previdência.
Jornalista Frank Valverde, o que você acha da reforma previdenciária?
Uma das piores ideias que surgiu desse novo governo, aliás, não só dele, dos outros, que do anterior também, que já queria implementar. O grande problema, ao meu ver, da Previdência Social no Brasil não está nos trabalhadores, e sim nas empresas que não pagam a dívida, as isenções que recebem muitas delas, e o disparate da desproporção entre o que nos retiram, nós que somos do setor privado, e certos, não todos, certos setores públicos. Posso citar dois: o Poder Judiciário e os militares.
Muito bem. Tá, eu quero refletir depois com as nossas duas convidadas dois aspectos levantados aqui. Um é a questão da dívida das empresas e outro é a sonegação, entre outros. E saber se esse é um fator que pode determinar uma boa ou má reforma da Previdência. Muito bem. Vamos lá, então, com a participação
Sim,
dos ouvintes?
Vamos lá. A primeira pergunta que nós recebemos aqui foi do Hélio Ruiz, via Facebook. Obrigado, Hélio, pela sua colaboração aqui com o Observatório do Terceiro Setor. O Hélio diz o seguinte: em qual mentira devo acreditar? Na reforma trabalhista, que ia gerar milhões de empregos, e a da Previdência, que ajuda os pobres, ou no cadastro que baixa os juros?
Bem, né? Lembrado, né, Patrícia? A reforma trabalhista do governo Temer, que prometeu gerar empregos, né, e contribuir com o crescimento do país.
São três grandes mentiras, na verdade, né? Então, aconselho o Hélio não acreditar em nenhuma delas e ajudar a desmistificar essas mentiras, porque os meios de comunicação tradicionais, eles têm interesse e estão alinhados sempre com os mais poderosos. Portanto, muitas das pessoas só têm a informação que esses meios de comunicação levam, que mais é uma deformação do que uma informação, lamentavelmente, né? Porque nós temos jornalistas brilhantes que e é uma pena que colegas façam esse papel. Então, acho que é importante desmistificar essas mentiras. A reforma trabalhista foi passada no a toque de caixa, e é bom lembrar que ela passou do jeito que passou porque ela não tinha as garantias constitucionais, que é uma das coisas que estão querendo retirar da Previdência também. Então, passou daquela forma, precarizou milhares de trabalhadores e trabalhadoras, a taxa de desemprego continua altíssima, as pessoas continuam montando estratégias de sobrevivência sem a proteção social, afetando inclusive o caixa da Previdência, a arrecadação da Previdência, e com a promessa de geração de empregos. Agora vem essa mesma conversa de que se não tiver a reforma da Previdência, o país vai quebrar, as empresas não vão investir. Se nós lembrarmos em 2005, quando as centrais sindicais negociaram a política de longo prazo de recuperação do salário mínimo, a conversa era a mesma: o país ia quebrar. Se o salário mínimo começasse a ter aumento real, o país ia quebrar. E o que nós vimos, e os dados mostram, que foi justamente o contrário.
Né?
O caso
é
da Previdência é parecido.
Continue participando através do facebook.com/observatório3setor. Daqui a pouco a gente continua com a participação dos ouvintes. Agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: Líbia, ataques contra civis e infraestrutura podem equivaler a crimes de guerra. Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
A alta comissária de Direitos Humanos, Michelle Bachelet, lembrou na terça-feira todas as partes do conflito na Líbia de suas obrigações sob a lei internacional para garantir a proteção de civis e da infraestrutura civil. Em nota emitida em Genebra, a chefe de Direitos Humanos apela a todos os envolvidos a tomar medidas para garantir que os civis não sofram uma vez mais o peso dos confrontos. Bachelet publicou a nota poucas horas após o secretário-geral, Antônio Guterres, ter emitido uma declaração condenando com veemência a escalada militar e os combates em Trípoli e arredores. Entre essas ações está o ataque aéreo realizado na segunda-feira por uma aeronave do Exército Nacional Líbio contra o aeroporto de Mitiga. O secretário-geral pediu a suspensão imediata de todas as operações militares para amenizar a situação e impedir um conflito total. De acordo com agências de notícias, o ataque de foguete matou pelo menos uma pessoa e 6 ficaram feridas. Pelo menos 12 aviões foram danificados. O representante enfatiza que não há solução militar para o conflito na Líbia e pede a todas as partes que se envolvam em um diálogo imediato para alcançar uma solução política. Bachelet também pediu que as autoridades garantam que as prisões e os centros de detenção não sejam abandonados e que todas as partes garantam que o tratamento dos detidos esteja de acordo com o direito internacional. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Temos um convite para você que nos ouve e que nos acompanha no Face. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7 e em Ribeirão Preto em 107,9. Ou se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Estava conversando com as nossas duas convidadas a respeito da nossa campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, que o Observatório vem realizando, já é uma campanha permanente desde o ano passado. O seu objetivo é provocar a reflexão a respeito dessa polarização que tem na sociedade, sobretudo o que está acontecendo nas redes sociais, que já vem acontecendo há alguns anos nas redes sociais e na sociedade em geral. A gente quer que a sociedade procure uma maneira de preservar nossa democracia e dialogar. Sabemos que existem dois polos distintos que se confrontam, né? E que a solução no nosso processo civilizatório é o diálogo. Muito bem, agora sim, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era quatro condução. Duas pra ir, duas pra voltar. Hoje depois dele pronto.
Muito bem, ao som do Zé Ramalho, Cidadão. Nessa música, Zé Ramalho fala sobre o drama de um trabalhador braçal que não tem acesso às coisas que ele mesmo construiu. O prédio que ele ajudou a construir, ele não pode frequentar, e o colégio que ele construiu, sua filha não pode estudar.
Dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer.
Muito bem, estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando sobre reforma previdenciária com Patrícia Toledo, do DIESE, e a advogada Tirza Bueno. Muito bem, mais participação dos ouvintes.
Nós temos aqui vários comentários que os ouvintes estão realizando através do Facebook. Agradeço a todos os comentários, né, de uma forma coletiva, e vou ler os comentários aqui. O Ivan Schon, ele comenta o seguinte: deveria começar com quem ganha altos salários pagos com dinheiro público, pois o governo não tem dinheiro. Todo esse dinheiro arrecadado é tirado da mesa das famílias. E também tem aqui um outro comentário da Juliana Ribeiro Cons, que ela diz: sou contra esta reforma. Estou ciente que algo precisa ser feito. Porém, também estou ciente que a raiz do problema parece estar na receita, nos devedores da Previdência, e não na contribuição dos trabalhadores individuais, que é aquilo que nós já comentamos no início do programa, né? Que a Patrícia e a Tirza comentaram. Adriana França diz: sou contra a reforma apresentada pelo governo. É preciso elaborar uma emenda ouvindo todos e não só os bancos. Acho que isso até dá para render, João.
É verdade.
A questão dos bancos.
Aí eu quero explorar com a nossa as duas convidadas. Como é que pode? Eu estava vendo uma relação que circulou na internet sobre os 500 empresas que devem, né, para a Previdência. Eu li dois bancos, eu achei um absurdo. Quer dizer, quem não sabe que todo ano o relatório, qual é a empresa que dá lucro nos últimos 30 anos nesse país? É banco. Agora, banco dever para a Previdência é um absurdo, né?
É absurdo, infelizmente. Talvez se eles começassem não fazendo uma reforma, mas talvez cobrando essas empresas que estão com tantas dívidas com a Previdência, talvez esse déficit diminuísse muito.
Muito bem, a presença de representantes do governo, foi lá o ministro, né, da Economia, conversar sobre a reforma, tentar sensibilizar os parlamentares. E o que eu achei interessante é que não foi nada disso falar. Não se fala da dívida, não se fala da sonegação. Se fala da parte do trabalhador, né?
A colocação é sempre que há um déficit e que esse déficit deve ser arcado pelos mais pobres. Então, é preciso desmistificar. Primeiro, se há o déficit, porque os constituintes foram muito sábios e nós evoluímos de um sistema de previdência para um sistema de seguridade social, que pressupõe a contribuição dos trabalhadores, dos empregadores e da sociedade como um todo na forma dos impostos. Então, as fontes de receita e esse acompanhamento, os auditores fiscais da Previdência, eles fazem há mais de 15 anos, mostram que o orçamento da seguridade social foi superavitário até 2015. Ele começou a ser deficitário em 2016 porque a economia mergulhou num abismo sem fim, com a queda sistemática da riqueza do país. Então, é preciso dizer que você não faz o ajuste da conta cortando políticas sociais, você faz promovendo o desenvolvimento do país. É ao contrário, os determinantes da receita da Previdência não estão dentro do sistema, estão fora do sistema. São determinados por um mercado de trabalho mais estruturado, onde as pessoas tenham a proteção social, tenham capacidade contributiva, coisa que nós estamos desmontando desde a reforma trabalhista. Portanto, essa lógica está toda invertida. Então, discutir que os trabalhadores devem contribuir mais tempo no mercado de trabalho, que você não consegue contribuir. Sem capacidade contribuída, contributiva porque nós temos baixos salários. E por e ter mais idade, e se conseguir tudo isso, você vai ter direito a 60% do benefício. Quer dizer, isso é uma insanidade para qualquer, em qualquer lugar.
Foi importante que ela destacou que essa reforma da Previdência pretende acabar com uma conquista importante da Constituição de 1988, que é a Seguridade Social. E esse é o retrocesso que você mesmo mencionou agora, começou com a reforma da trabalhista. E que se conseguir, os trabalhadores vão perder muito, né? Eu queria a tua opinião, Tirza.
Muito. Infelizmente, esse ponto que ela tocou do benefício, que hoje você consegue se aposentar com 95% do benefício em caso de aposentadoria por idade. E quando você for se aposentar hoje, você aposenta com 60% do seu benefício. Outra forma que eles estão mudando, que vai prejudicar muito, é a forma de cálculo. Que hoje você consegue pegar 80% dos maiores salários desde julho de 94. A partir dessa reforma, vai ser 100% do seu salário. E você só consegue se aposentar com 60% se você tiver 20 anos. E só vai chegar no 100% lá para os 40 anos de trabalho.
Claro, e se a gente for pensar na carreira de qualquer um, vejo pelo meu exemplo, você começa nos digamos, em cargos baixos, como office boy, seu salário é salário mínimo. Né? Quando você atinge um salário um pouco mais elevado, você acaba sendo diluído por esses salários menores do seu início de carreira. Né?
Exatamente.
Vamos continuar com o assunto daqui a pouquinho. Agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Boa tarde, Isabela.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidadas e ouvintes. Inflação e desemprego. Brasil é o quarto país mais infeliz do mundo. O economista norte-americano Steve Hanke criou um índice que mede o nível de infelicidade dos países em termos econômicos, e o resultado deste ano colocou o Brasil como o quarto país mais infeliz do mundo. O Hanke analisa o desempenho de 95 países, com base na soma das taxas de desemprego, inflação e empréstimos, menos a variação percentual do Produto Interno Bruto real per capita. O país mais infeliz em 2018 foi a Venezuela, ocupando a primeira posição do ranking. O país sul-americano atravessa uma profunda crise econômica, política e social há vários anos e está em primeiro lugar desde 2015. Em segundo lugar está a Argentina e em terceiro o Irã. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, só pode ser o quarto país mais infeliz do mundo, né? Perdeu direitos trabalhistas há pouco tempo, no ano passado, com o governo Temer. E agora vão perder outros direitos com a reforma trabalhista se ela passar no Congresso.
Não tenha dúvida. Me espanta, inclusive, a gente não está liderando. Nós gostamos de... O Brasil gosta de liderar os piores rankings, né? Então, lidera o ranking de desigualdade social. E é incrível porque um estudo recente publicado pelo Banco Mundial, vamos dizer, não é nenhum organismo de esquerda, nem nada disso, aponta que o Brasil, ele concentrou renda nesses últimos anos. Então, teve o empobrecimento numa ponta de 2015 para cá e teve a concentração maior de renda, porque aumentou o número de bilionários na outra ponta. Quer dizer, nós não podemos ser um país feliz quando a maioria da população está submetida a essas condições, não é?
Franklin, mais participação?
Sim, temos aqui mais dois comentários do Facebook. O Paulo Roberto, sobre a reforma, ele diz: é tão simples essa reforma, é só fazer de cima para baixo. Toda vez que o povo que recebe 3 salários mínimos tem que pagar a conta. Não é possível continuar dessa forma. E o Oliveira Filho diz que a reforma no Brasil, só o pobre paga, a elite cada vez mais elite, isso é uma vergonha. Nós temos também algumas questões, acho que a gente pode apresentar algumas questões que podem ser respondidas pelas nossas convidadas, né? A Patrícia e a Tirza. Aqui a questão que nós temos. A questão feita pela Adriana Luzia Spaciari Martim: onde está a contribuição dos políticos? Quem quer começar a responder?
Onde está a contribuição dos políticos, né? Se fala da reforma, se quer tirar do trabalhador rural, do trabalhador urbano, mas não se fala da reforma dos grandes servidores públicos, né? Do legislativo, do judiciário.
Então, acho que tem alguns esclarecimentos que são muito importantes. Os servidores públicos, e é uma minoria que tem essas condições privilegiadas, então, já foi citado aqui pelo Franklin, de fato, o judiciário, o legislativo, e talvez a gente coloque a carreira dos... E nem todo o judiciário, mas a carreira dos desembargadores, dos juízes, que ganham, inclusive, acima do teto. A gente deveria começar a respeitar o teto constitucional para que não existissem salários acima desse teto. Então, esse é o primeiro elemento.
Não pode ganhar mais que o presidente da República.
É. O teto é R$ 39 mil. Então, é um baita salário, não é? Um tetão. Então, em 2003, foi feita uma reforma na previdência dos servidores públicos, de uma maneira geral, instituindo o teto do regime geral, esses 5.800. Quem entrasse a partir daí, desde que o Estado ou o governo, a prefeitura tivesse um fundo de previdência complementar, já entraria nesse novo regime. Esse fundo de previdência complementar foi aprovado somente em 2012, no nível federal. E então, quem entrou a partir daí já está sob essas novas regras, tá certo? Então, esses servidores públicos. No caso dos políticos, eles têm um regime próprio que é diferenciado do regime próprio dos servidores públicos. Então, são outras condições de participação e outras condições de aposentadoria.
Parece que quem exercia um mandato de deputado já podia se aposentar. Agora mudou, né?
Isso.
Agora é proporcional.
Isso mudou. É recente também a mudança. Ela sofreu uma mudança em 2010, depois em 2015. Então, são recentes as mudanças. Agora, o que concretamente nós temos é que esses servidores... nós não temos quase servidores que entraram pós-2013. Então, eles estão sob o regime anterior, não é? Mas... Em tese, a reforma dos servidores públicos já foi feita. O que nós deveríamos estar discutindo é uma mudança na tributação dessas rendas. E aí não é reforma da Previdência, é reforma tributária. Esses grandes salários deveriam pagar um tributo muito diferenciado do que nós, réis mortais, que ganhamos aí na média da população brasileira. Então, nós estamos invertendo as reformas.
Temos um convite aqui importante para fazer para vocês que nos ouvem. A partir do dia 11 de abril, o Observatório Terceiro Setor, em parceria com a Fundação Salvador Arena, irá promover o quarto evento ciclo de palestras Profissionalizar para Transformar o Terceiro Setor. É um evento gratuito que ocorrerá aqui em São Paulo e contará com transmissão ao vivo pela internet. Você, se ainda não se inscreveu, poderá sintonizar e assistir esse ciclo de palestras, que começa no dia 11, se não me falha a memória, é uma quinta-feira, né, João?
Quinta-feira próxima.
Quinta-feira agora. Começa às 9 horas, será a abertura do evento com palestras. Isso vai acontecer no auditório da Fundação Instituto de Administração, a FIA, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221, próximo ao metrô Pinheiros.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Mais um dia o gigante despertou.
Aquele gigantão verde e amarelão,
o Hulk, deixou de ser gigante adormecido.
E dele um anão se levantou.
Era um país subdesenvolvido,
subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido.
Mas alegre, hein?
Subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido.
E como se trata de um pouquinho de história do Brasil, aqui lhes vai um fadinho. E passado o período colonial, o país.
Ao fundo, a canção do subdesenvolvido, com Carlos Lira e Chico de Assis. Uma canção importantíssima, feita lá na década de 60 do século passado. Mais um pouco dessa música.
O latifúndio nacional.
Subdesenvolvido, subdesenvolvido.
Aí entra um marcial. Então o bravo povo brasileiro, perigos e guerras esforçado, mas que prometia a força humana,
plantou couve, colheu banana. Bravo esforço.
Muito bem, essa música, o Carlos Lira era um dos expoentes da Bossa Nova. A canção do subdesenvolvido foi criada em parceria com Chico de Assis, que integrou o disco O Povo Canta, lançado para ajudar na arrecadação de verbas para a construção do Teatro do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, lá no Rio de Janeiro, em 1963. Após o golpe militar, o disco foi retirado de circulação. Se você gostou, procure na internet a canção do Subdesenvolvido, com Carlos Lira. Muito bem, vamos continuar com as nossas duas convidadas. Mais perguntas, Frank?
Sim, eu tenho as perguntas e queria registrar aqui nosso alcance no Facebook. Nós estamos chegando agora, nesse momento, em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia, Distrito Federal, Pernambuco e Goiás. E com relação às questões, eu tenho aqui alguns comentários e algumas questões, tá? Vamos começar pelos comentários. O Oliveira Filho diz que a reforma no Brasil é só o pobre que paga, a elite cada vez mais elite, isso é uma vergonha. Você já tinha até dito, acabei repetindo o comentário do Oliveira. A Suzana Marcos, engraçado que a grande mídia e o governo dizem que a reforma da Previdência é para salvar a economia do país. E sabemos que grandes empresas e bancos devem muito à Previdência e o governo nada faz para cobrá-los, mas para salvar a sociedade. É isso que melhoraria para a população, e essa reforma não serve para nada. Aqui tem umas questões que eu acho importantes, que eu até iria fazer, mas a Cristina Romano se adiantou aqui e fez a questão. Ela comenta: uma grande mentira é dizer que os atuais trabalhadores estão sustentando os aposentados. Tá? E aqui ela lança a questão que eu faria. Capitalização é outra enganação, não tem garantias. A intenção é jogar as pessoas de baixa renda numa situação de miséria. Isso que eu gostaria que fosse desenvolvido, essa questão da capitalização.
É uma mentira mesmo, capitalização?
É uma mentira. Infelizmente, é uma mentira. O sistema de capitalização, ele vai prejudicar principalmente, novamente, a pessoa que tem a baixa renda. Por quê? Ao invés do INSS fazer a capitalização dos valores pelos empregadores e você se aposentar pelo INSS, a capitalização, os valores vão para os bancos, instituições financeiras. Então imagine se, primeiro, se um banco quebra e milhões de pessoas investiram seu dinheiro.
Como já aconteceu no país, né?
Aconteceu, tá? Isso é um ponto. Então vai ficar uma insegurança muito grande. Fora que as aposentadorias hoje têm um salário mínimo. Você só pode se aposentar com um salário mínimo. Já com a capitalização, você não tem garantia de recebimento de um salário mínimo. Então, isso é cruel. Muito cruel.
Outra perversidade dessa reforma é que ela assusta as pessoas e elas acabam correndo para se aposentar e perdem e tem algumas perdas, né, naquilo que deveriam receber. Já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, que correram, o Temer, né, foi com a proposta dele, ela foi, se aposentou e acabou perdendo, podia se aposentar com um salário muito maior. O que a pessoa deve fazer nesse momento, Tirza?
Nesse momento, não precisa correr. A Previdência, ela está lotada de pessoas correndo, muita demora na análise do benefício justamente por conta dessas pessoas que estão correndo para fazer a reforma. Primeiro, se você tem direito adquirido, você não vai perder o seu direito com a reforma. Então, não precisa se preocupar. Segundo, a regra de transição, que muita gente está perguntando, ela vai pegar essas pessoas que faltam 2 anos para se aposentar, você vai precisar cumprir 50% a mais do tempo. O único problema é que você vai aposentar com a nova regra de cálculo, que nós já comentamos que infelizmente é muito ruim. Então, o que as
que
pessoas
não favorece ao trabalhador.
Não favorece, é muito ruim.
Muito bem. Vamos falar de um assunto mais ameno agora, pelo menos vamos fazer um hiato nessa discussão sobre a reforma da Previdência para falarmos de cultura.
Falando em cultura.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo.
As novidades com Frank Valverde.
Então, Joel, eu escolhi Aquele Abraço, música do Gilberto Gil, na interpretação do Tim Maia, né? O carioca Tim Maia, que nos deixou alguns anos aí. E ele fala que o Rio de Janeiro continua lindo, apesar dos carros sendo baleados, né? As famílias sendo baleadas e sendo brutalmente assassinadas.
No momento a cidade está debaixo d'água.
E a cidade é baixo d'água, né? Ou seja, é uma cidade submersa, né? Principalmente pela incúria das administrações, tanto estadual como municipal da cidade do Rio de Janeiro. O Rio é uma cidade linda. Estão querendo acabar com a beleza dela. Mas enfim, fica aqui o nosso registro. E por falar em Rio de Janeiro, o nosso destaque de hoje no Falando em Cultura é sobre Marc Ferrez, Território e Imagem. É uma grande exposição que acontece no Instituto Moreira Salles e resgata a obra do fotógrafo francês radicado aqui no Brasil, né, que foi radicado aqui no Brasil, o Marc Ferrez, que ficou famoso por retratar o quê? O Rio de Janeiro, né? São belas fotos que o Marc Ferrez fez do Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX, quando a fotografia estava surgindo. As fotos retratam a beleza da antiga capital brasileira, antes de ser dominada pelos arranha-céus, que hoje compõem a imagem da cidade. O Ferrez também fez parte da Comissão Geológica do Império e ele documentou o Brasil de norte a sul no final do século XIX. Além de paisagens, ele também documentou a escravidão em fazendas de café no Vale do Paraíba e tribos indígenas no interior da Bahia. Nessa exposição, além das fotos, nós também podemos contemplar inúmeras máquinas fotográficas antigas que eram utilizadas pelo fotógrafo, além de lindos álbuns fotográficos com mais de 100 anos de idade. A visita nessa exposição é como se você entrasse no túnel do tempo e voltasse por um Brasil que já não existe mais. Marc Ferrez, Território e Imagem, no IMS, na Avenida Paulista. Avenida Paulista, 2424. Terça a domingo, das 10 às 20 horas. Na quinta-feira, vai até às 22. E essa exposição vai até o dia 21 de julho, inteiramente gratuita.
Muito bem. Quem sabe você entrar nesse túnel do tempo seja um contraponto para as coisas ruins que estão acontecendo no momento, né? E aí a gente olha um pouco para o passado. Toda a foto antiga que você vê aqui, que a gente tem visto no Brasil, foi o Marc Ferrez que fez, né? Muito bem. Continuamos com a nossa conversa aqui com as duas convidadas. Patrícia, acho que há uma semana ou duas, vocês fizeram um cálculo de quanto seria o salário mínimo de R$4.100 e poucos reais, que seria o necessário para uma família sobreviver. E claro que nós não chegamos, tem 900, mil reais, praticamente mil reais ao salário mínimo. Como nós vamos conseguir sair desta crise econômica se querem tirar mais do trabalhador que já ganha um subsalário para realizar o seu trabalho, perdendo vantagens trabalhistas que já estavam asseguradas, né, na Constituição, e agora sendo ameaçado por uma reforma tributária.
Joel, não tem, essa não é a saída da crise econômica, né? Possivelmente essas medidas nos enterrem ainda mais numa situação econômica de recessão, de difícil forma aí, porque quem produz a riqueza nesse país são os trabalhadores, né? As trabalhadoras, a população que vive com esse subsalário. Então, se nós quisermos de fato reverter essa situação, é preciso trabalhar com mais políticas públicas, com uma melhor distribuição de renda e com um projeto de fato de desenvolvimento do país. Então, as empresas precisam parar de colocar o seu dinheiro na especulação e voltar a colocar na produção, e para isso as políticas macroeconômicas são fundamentais, porque são as políticas macroeconômicas que definem para onde o empresário coloca o dinheiro. É muito mais fácil ele comprar título público do que ele colocar na produção. Então nós precisamos que coloque na produção e precisamos distribuir melhor a renda desse país. Não é possível a gente ter
isso. Esse é o nosso grande desafio.
É o nosso grande desafio para crescer.
Combater a concentração de renda que existe no país. A gente apresentou agora no momento, já estamos quase no segundo bloco do programa, a gente apresentou uma visão crítica da reforma tributária. E vamos deixar para o ouvinte, para o espectador que nos acompanha através da internet, que reforma seria ideal nesse momento? Para a gente vislumbrar o crescimento do país, vislumbrar uma melhor situação para o trabalhador que conseguiu manter seu emprego na crise econômica. Eu quero começar com você. Que reforma seria ideal? Alguns aspectos importantes de uma reforma.
Talvez, iniciando a reforma, não tirando o direito dos trabalhadores, mas uma reforma melhor na questão de cobrança das empresas no que tem de dívida com a Previdência. Isso seria o primeiro ponto, que eu acredito que já teria uma grande mudança, porque uma grande parte do déficit vem daí. Então, acredito que esse seria o ponto inicial.
Muito bem, agora nós vamos falar de infância, juventude e diversidade. A jornalista Bruna Ribeiro, especial para o Observatório Terceiro Setor. Boa tarde, Bruna.
Menino que vai pra feira beber sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes e entrevistados. Sem dúvida, a reforma da Previdência é motivo de preocupação para os brasileiros, o que me faz lembrar das inúmeras dificuldades que os jovens enfrentam para a inserção ao mercado de trabalho decente. Se já é difícil falar em acesso ao trabalho formal, imagina falar em Previdência. Atualmente, 27% dos jovens estão desempregados no país, número duas vezes maior em relação aos adultos. Por isso é importante falarmos sobre a Lei do Aprendiz. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos. Se for noturno, perigoso ou insalubre, a proibição se estende aos 18. Quando realizado na condição de aprendiz, no entanto, é permitido a partir dos 14. A aprendizagem é uma forte aliada na garantia à educação e à profissionalização, além de ser uma ferramenta para a erradicação do trabalho infantil. Como aprendiz, o jovem precisa estudar e só pode trabalhar por até 6 horas diárias. Uma pesquisa recente do CIE e da Fundação Roberto Marinho, realizada pelo Datafolha, revelou dados interessantes. Olha só, dos 1,8 mil egressos de 18 a 24 anos do programa Aprendiz Legal, 43% estão cursando a faculdade. Já segundo a PNAD Contínua, apenas 23,2% dos jovens brasileiros da mesma faixa etária frequentavam a universidade em 2017. Com isso, constatamos que a aprendizagem quase dobra a chance de acesso ao ensino superior. Se não falarmos em educação e trabalho decente, será impossível falarmos em previdência para as crianças e adolescentes que hoje se encontram em vulnerabilidade social e muitas vezes acabam condenados à reprodução do ciclo da pobreza pelo trabalho infantil e pela evasão escolar. Eu sou Bruna Ribeiro e encontro vocês na minha próxima coluna sobre infância, juventude e diversidade. Até mais!
Tá aí, interessante. Me lembrou que nessa cadeia da Previdência, nós temos que ter trabalho para as pessoas, para essa nova geração que está surgindo aí. E não há nenhum estímulo. Se fala em Previdência como seria a solução para a economia do país. Como foi a reforma trabalhista, que deu no quê? Em nada.
Piorou, né? Piorou a vida das pessoas, né? Piorou a miséria. Os números começam a mostrar isso. As pessoas, inclusive, a reforma trabalhista feita, ela prejudicou a arrecadação previdenciária, porque milhares de contribuintes da Previdência que tinham um trabalho mais protegido foram para a informalidade, para o trabalho parcial, e não conseguem contribuir. Então você afetou ainda a Previdência.
Cai a arrecadação, aumenta o déficit, não é isso? E a alegação deles é que tem um déficit cada dia maior. Mas, claro, com a reforma e com a perda das vagas, né, no mercado de trabalho, nós estamos vivendo uma crise econômica. Também essa proposta está entrando num contexto que é importante a gente destacar, né? Uma crise econômica que atingiu mais de 13 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho.
E, Joel, nós temos aqui dois comentários e duas questões que vieram via Facebook para nós aqui do Observatório do Terceiro Setor. O comentário do Clebson Carlos, ele diz: é interessante ressaltar que, embora a expectativa de vida tenha melhorado, não é tanto assim. A reforma propõe ideais que privilegiam o mercado e não o trabalhador. E o Vicente Camargo comenta: essa reforma mascara os menos favorecidos e privilegia os militares e os poderosos, os grandes empresários. E a questão que nós temos, as duas questões, uma foi formulada pelo Tiago Dias: por que o setor privado, em especial as grandes empresas, querem tanto aprovar essa reforma? E a outra questão que nós temos aqui foi endereçada diretamente para a Tirza, da Maria Freitas: ainda existe a desaposentação? Me aposentei há 2 anos por causa do Temer e acabei perdendo no valor. Posso me desaposentar e voltar a aposentar novamente?
Olha que pergunta interessante. É aquilo que eu falei para você. Muitas pessoas se aposentaram com medo da reforma e acabaram sendo prejudicadas, né?
Sim. Senhora Maria, infelizmente a desaposentação não existe mais.
Ela existia, né?
Ela existia.
Até quando?
Até final de 2016, ainda era possível a concessão. Nesse trâmite entre pode e não pode desaposentação, muitas pessoas tiveram a desaposentação, conseguiram fazer a desaposentação. O que aconteceu é que, após o julgamento falar não existe, não pode, ninguém pode ter a desaposentação, houve um corte em todos os benefícios. Todo mundo que conseguiu a desaposentação, infelizmente, voltou para o salário anterior.
Ah, teve um retrocesso? Não teve direito adquirido nesse caso?
Teve um retrocesso muito grande. Inclusive, o INSS começou a cobrar essas pessoas por esse valor que ela recebeu a mais.
Tinha que devolver.
Que absurdo. O judiciário já decidiu que não precisa.
Fazendo esse processo, né, desaposentar, porque a pessoa conseguiu se aposentar e depois voltou ao mercado de trabalho e começou a ganhar um pouco mais. Então ela contribuía para nada. Aí surgiu essa possibilidade dela pegar o que ela já contribuiu com aquilo que ela estava contribuindo com o trabalho novo e para criar um pouco um salário melhor. Né?
Diga-se de passagem que não aumentava tanto assim, era pouca coisa que aumentava. Aumentava sim, mas era muito pouco, né?
Era pouca coisa.
Ou seja,
mas dependia muito também se a pessoa era aposentada com um valor, vamos dizer, um valor de 2 salários mínimos, e depois ela começou a trabalhar num emprego melhor, alguma coisa do tipo, e a contribuição aumentava muito, às vezes dava uma boa diferença. O que dá para fazer hoje, existe uma outra tese que chama reaposentação.
Reaposentação.
Isso é interessante, gostaria de saber.
A reaposentação ocorre no momento que a pessoa se aposenta hoje, por exemplo, por tempo de contribuição, mas o salário dela é baixo, e ela continua trabalhando por 15 anos. Quando ela continua trabalhando por 15 anos, ela adquire o direito da aposentadoria por idade. Por exemplo, se já tiver 60 anos com 15 de contribuição. E ela adquire o direito de uma outra aposentadoria.
Vamos lá. Eu me aposento com 50 anos, eu continuo, recebo minha aposentadoria e continuo no mercado de trabalho trabalhando. Numa outra atividade melhor e ganho bem. Uhum. E aí eu contribuo mais 15 anos. Aos 65 anos, eu consigo mais
Não é mais. Mas não.
Não?
Mais
não.
Não,
mais?
Não.
Não tem duplicidade.
Não dá para fazer duplicidade. O que pode fazer é, você desiste dessa primeira aposentadoria que você está recebendo e pede uma nova aposentadoria.
Que vai ser a soma daquela que eu tinha com essa aqui, vai aumentar?
Não, despreza tudo.
Não, não.
Despreza todo da aposentadoria anterior.
Você escolhe uma das duas.
Você escolhe. Se você continua trabalhando...
Não significa que a pessoa vai ganhar mais também, não, né?
Depende. É muito, são poucos casos que a pessoa ganharia
esse
mais.
Esse processo dentro do INSS é demorado? Como é que é feito isso?
Hoje, principalmente, está sendo muito demorado por conta da demanda. O INSS está cheio de pessoas pedindo aposentadoria com medo da reforma. Então, acaba demorando um pouco mais por isso. Mas, tecnicamente, teria que ser analisado em 30 dias.
E 15 anos, né?
15 anos. Se você adquirir o direito de ter outra aposentadoria.
Perfeito.
Porque é o tipo de aposentadoria. Seria uma aposentadoria por idade que você tem que comprovar no mínimo 15 anos. É uma nova aposentadoria que você não acumula, você escolhe. Essa é uma possibilidade muito difícil no mercado de trabalho, é para poucos.
Muito
seria para poucos, porque um mercado de trabalho onde, inclusive, quem tem mais idade trabalha mais no campo informal. Nós estamos falando de um trabalho formal para conseguir essa nova possibilidade. Se você me permite, eu só queria fazer um comentário de uma questão. Por que as empresas, as grandes empresas, têm tanto interesse na reforma? As grandes empresas têm muito interesse porque tem ali a proposta de substituição. Eles colocam como sendo uma possível escolha, que a gente sabe que não será a escolha, do regime de repartição para o de capitalização, onde o empregador estará desobrigado de contribuir. Então, hoje, o trabalhador contribui com de 8% a 11% e o empregador com 20%. Ele contribui sobre a folha de pagamento. Com esse novo sistema, o empregador estará desobrigado de contribuir. Além disso, tem ali na proposta...
Como é que fica o fundo de garantia?
Não, isso é do INSS. O fundo de garantia, para quem tem quem adquiriu o direito de se aposentar, as empresas, que não tem nada a ver com a reforma, mas está, não tem nada a ver com a Previdência, mas está na reforma, as empresas podem deixar de recolher o fundo de garantia para esse trabalhador que se aposentou e mais, ao demiti-lo, pode demiti-lo sem justa causa em seguida e não precisa pagar a multa rescisória.
De 40%.
Nossa. Além disso, mais um elemento importante que também afeta os trabalhadores de baixa renda é reduzir o abono do PIS para quem ganhou somente um salário mínimo. Porque hoje é para quem ganhou até dois salários mínimos no ano anterior. Isso significa, se fosse em 2016, a exclusão de 21 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que receberam o abono do PIS e perderam o direito. É o que você falou. Se ele recebeu R$1.000, ele perdeu o direito ao abono, porque o salário mínimo é R$998.
Nossa, é um retrocesso realmente. Eu tenho 5 minutos para fechar o programa com vocês. Foi um grande prazer recebê-las. Nós vamos voltar nesse assunto, porque não vai se esgotar agora. Uhum. A Câmara Federal começa a discutir, vai para o Senado, volta, e esse ano deve rolar um tempo imenso. Eu espero que a população, né, de baixa renda se mobilize e se apresente saia da sociedade civil uma proposta que possa favorecer o trabalhador. Não sei se isso é muita ilusão minha, mas enfim. Isso. Mas para fechar o programa de hoje, eu gostaria da opinião de vocês. O que mais importante deve ser dito para o nosso ouvinte, para o nosso espectador que nos acompanha pela internet, a respeito da reforma da Previdência? E que a gente não falou aqui, que vocês gostariam de deixar registrado.
Eu acho que eu queria só destacar algo que as pessoas não estão percebendo, porque é tanta maldade junto que fica difícil a gente escolher qual é a principal maldade. Mas mesmo quem está aposentado e quem está correndo para se aposentar com medo da reforma, não está livre da reforma, por duas razões. Uma primeira razão, porque eles tiram da Constituição a obrigatoriedade do reajuste anual dos benefícios. Portanto, as aposentadorias que tem hoje, se a reforma passar desta forma, pode nunca mais ter reajuste, não é aumento, é reajuste, que é não perder o seu valor real. Então, esse é um elemento importante que passando meio...
desapercebido.
Desapercebido. Todos os benefícios.
Nem a inflação do ano não,
não
é incorporada?
É isso, não, porque é isso que está garantido na Constituição. E eles estão tirando isso da Constituição.
Nossa.
E uma, e, então, tem por esta razão e pela segunda razão, que se você substitui e retira a contribuição desse sistema que o governo já diz que tem déficit e tal, quem é que vai pagar quem está aposentado e quem é pensionista hoje? É o governo? Se ele está querendo se desresponsabilizar? Então, o risco não é só para quem não se aposentou ainda. O risco é para todos. Nós estamos falando de quem está aposentado, de quem não se aposentou e de quem nem entrou ainda no mercado de trabalho.
Atenção, aposentados. Também protestem, hein? Se não, vocês podem perder. Nós temos mais 3 minutos. Tirza, suas conclusões finais. O que mais importante você quer deixar registrado a respeito dessa proposta, dessa reforma?
Minha conclusão final é... principalmente mulheres, idosos, trabalhadores rurais, procurem se informar através do próprio texto de lei, através de matérias e insights que sejam sérios, e não apenas olhar o que está aparecendo na televisão. Porque muitas vezes estão pregando uma reforma bonitinha, uma reforma legal, e que não é assim. Então, que vocês procurem se informar um pouquinho melhor sobre a reforma e que vocês procurem buscar um pouquinho desse direito que será retirado.
Frank, não é uma reforma da Previdência, é uma caixinha de maldades.
Sem dúvida, sem dúvida. E se você quer acompanhar um pouco mais o Observatório Terceiro Setor, eu convido a todos e a todas para acompanhar o nosso programa de TV, que vai ao ar às quartas-feiras, à meia-noite, no canal 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e também no 186 da Vivo.
Muito bem. Estamos fechando o observatório. Opa, mas chegou mais coisas aqui. Muito bem. Um registro de quem é contra a reforma? Frank, você que está de óculos, por favor.
Vamos lá.
Obrigado.
Vamos registrar aqui, ó. Logo mais às 14 horas, começa falando. Onde é que está? Ah, olha só. Esse dado aqui é importantíssimo. Fechando a nossa enquete, 93% das pessoas que se manifestaram estão contra a reforma da Previdência, 7% a favor. Com certeza deve ser alguns empresários que estão nos ouvindo.
Muito bem. Frank, obrigado. Até a próxima semana. Que quinta você assume aqui? Que
é quinta-feira, eu venho aqui.
Muito bem. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Patrícia Toledo Pelatieri, que é economista e coordenadora executiva do DIES, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. De Tirza Bueno, advogado especialista em direito previdenciário. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Neildo Neres. Nós voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
E como se trata de um pouquinho de história do Brasil, aqui lhes vai um fadinho.
E passado o período colonial, o país se transformou num bom quintal. E depois de dadas as contas na Portugal, instaurou-se o latifúndio nacional.
Ai! Desenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido.
Aí entra um marcial.
Então o bravo povo brasileiro, perigos e guerras esforçado, mas que prometia a força humana,
plantou couve, colheu banana. Bravo esforço do povo brasileiro,
que importou capital lá do estrangeiro.
Subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido.
As nações do mundo para cá mandaram os seus capitais
desinteressados. É que as nações, coitadas, queriam ajudar, não é?
E aquela ilha velha ajudou também. País de pouca terra só nos fez um bem, um grande bem, um big bem.
Bom.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.